A paz do Senhor Jesus a todos, amém? Se eu perguntasse para você nessa manhã, qual é a tua maior necessidade? Garanto que você falaria tantas coisas que você anseia e espera, mas não deixe que Jesus fique em segundo plano na sua vida, que Jesus seja todos os dias a tua maior necessidade. Quando você acordar de manhã, quando você pensar em fazer as suas orações, Senhor, abençoa isso, abençoa aquilo, abre essa porta, abre aqui para o Senhor. Vamos comigo. O Senhor é minha maior necessidade. Se Ele for, você será vitorioso todos os dias da sua vida. Amém? Pode aplaudir Ele mais uma vez e toma o seu lugar, por gentileza. Glória a Deus. Você já pode tomar o seu lugar. Estamos trabalhando com o tema, nesse ano, duplamente abençoado. Quem quer ser aqui duplamente abençoado? Amém? Quando eu penso em ser duplamente abençoado, muitas vezes talvez venha na memória você ter o dobro, ganhar o dobro, conquistar a mesma coisa duas vezes. Mas ser duplamente abençoado é quando as bênçãos são tão grandes na sua vida, quando há uma reviravolta tão grande na sua vida muda, sua história muda, que as pessoas olham para você e dizem, puxa vida, esse foi duplamente abençoado. Olha quanta bênção. Eu olhando para a Bíblia, eu achei um homem que Deus mudou a história desse homem tanto, que eu entendo que esse homem foi duplamente abençoado. Mas também entendo que não basta a gente entrar num ano achando que o tema é duplamente abençoado, que tudo vai acontecer, que cairá tudo do céu. Porque não vai acontecer, existem princípios, existem decisões, existem mudanças de atitudes. E eu acho que esse homem teve mudanças de atitude tão grandes na vida dele que Deus pôde cumprir cada uma das promessas que tinha sobre ele. Queria que você abrisse a sua Bíblia em Gênesis capítulo 12, a partir do versículo 1 até o versículo 4, o início dele. Gênesis 12, a partir do versículo 1. A palavra do Senhor diz assim: Ora, o Senhor disse a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abraão, como o Senhor lhe ordenara. Amém? Senhor, essa é a tua palavra, fala conosco nessa manhã. Até aquele momento ele não se chamava Abraão, se chamava Abrão. Até aquele momento ele se chamava Abrão, um homem que vinha de um povo idólatra, um homem que não tinha filhos, um homem que não tinha herdeiro, que tinha sua esposa estéril, um homem que tinha atitudes diferentes, mas naquele momento Deus fala com ele, e por causa das atitudes dele naquele momento, o Senhor diz para ele, olha, abençoarei a partir de agora, você será duplamente abençoado, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, mudarei o teu nome, você não vai ser Abraão, vai ser chamado logo em seguida Abraão, você não tem filho hoje, a tua vergonha, talvez seja não ter filho, você será pai de multidões, por tua causa serão benditas todas as famílias da terra. Há uma reviravolta tão grande na vida desse homem. Deus muda essa história. Ele se torna um homem duplamente abençoado. Quem quer ser duplamente abençoado? Mas vamos olhar e tentar aprender com as atitudes de Abraão. Primeiramente Abraão, depois que ele se torna Abraão. Quais foram as atitudes que ele teve naquele dia? Quais foram as ações que ele teve daquele momento em diante? Eu fui procurar no dicionário o que significa abençoado. Eu queria duplamente abençoado, mas as duas palavras juntas não tem. Mas eu peguei abençoado. Olha o que significa. Que recebeu bênção, tornou-se feliz, ver-se como outra pessoa que tem fertilidade, fecundo, fértil, produtivo, abençoado. Então essas promessas estão sobre nós nesse ano. Que nós seremos duplamente tudo isso aqui. Abençoado. Quem crê, diga amém. E a primeira ação que Abraão teve, e eu vou chamar agora de Abraão, ele foi obediente, repita comigo, obediente. Ele obedeceu. Se você quer ter um ano abençoado, duplamente abençoado na sua vida, comece a obedecer. Seja obediente. Deus fala assim: sai da tua terra e da tua parentela e vai para a terra que eu vou te mostrar. Deus não deu um norte, Deus não deu uma direção, Deus não deu muitas coisas para ele. Se fosse eu, Deus fala comigo: sai da tua tenda. Eu imagino eu levantando, olhando para o horizonte, falei: agora vou para onde? Eu acho que eu vou sentar aqui um pouquinho, ver se Deus manda mais um WhatsApp para mim, dizendo para que lado que eu vou, para onde que eu tenho que ir. Nós somos mais ou menos assim. Queremos ficar achando lógica, queremos achar sentido, mas Abraão simplesmente obedeceu. E a obediência é um dos primeiros princípios, é um princípio imutável para que nós venhamos ser abençoados. Você tem sido obediente à palavra, aos princípios, a Deus, aquilo que Deus já falou no teu coração e você continua? Vamos ver se Deus muda e não fala nesse ano, mas Deus continua falando e você continua tendo os mesmos resultados porque não continua obedecendo aquilo que Deus te orienta. E Deus deu uma direção e ele simplesmente obedeceu. E é um princípio, a obediência é um princípio tão forte que até o próprio Jesus, ele obedeceu. Olha o que diz na palavra do Senhor lá em Filipenses, no capítulo 2, no versículo 4 a 11, diz assim: que não atente cada um para o que é prior, do versículo 5, ó, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Jesus Cristo, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando uma forma de servo, fazendo semelhante a homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Depois disso tem um ponto, e diz assim: por isso o quê? Ser obediente até a morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos dos que estás nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que só Jesus Cristo é o Senhor. Amém? Por quê? Porque ele foi obediente. Por esse motivo, a obediência é um princípio imutável. Quer ser duplamente abençoado, seja obediente, obedeça. Obedecer é o primeiro princípio. O segundo, confiança. Como eu falei, Deus só falou: sai da tua terra e da tua parentela e vai para a terra que eu vou te mostrar. Na hora ele não viu, mas ele teve fé e confiou. Ele teve uma confiança no Senhor. Ele não precisou ver, nós não precisamos ver, nós não andamos por vista, mas nós andamos por fé. Talvez a palavra do ano seja duplamente abençoado, e você diga: pastor, eu fico contente em ser abençoado, que meu ano foi tão difícil, e agora não faz sentido essa palavra duplamente abençoado, eu ainda estou atrás da bênção, talvez não faça sentido, talvez as dificuldades são tão grandes, mas o primeiro passo para você ser duplamente abençoado, continue confiando no Senhor, independente da situação, continue confiando. Eu estava lá, acredito que eu não contei aqui, porque eu quase não venho pregar aqui, eu fico quase só lá no CCA. Mas quero contar até rapidamente, que o tempo é mais curto ainda. A minha esposa precisava fazer uma cirurgia. O médico olhou, tem que tirar vários pontos aí, tem que tirar útero, tem que tirar ovário, tem que cortar uma parte do intestino. Até as medidas, os quantos centímetros seriam cortados, o médico já sabia. Aí demorou para o plano liberar. O médico falou: olha, eu preciso de um novo exame outra vez. Sei que ela ficou 6 horas, cada uma das vezes, 6 horas dentro daquela máquina lá com aqueles negócios na veia para poder fazer o exame. Preciso de um novo exame para eu saber se a doença avançou, se ela voltou para trás, se ela está do mesmo jeito, para que... O médico fez um novo exame, tudo igual. 14 centímetros do intestino, tudo mais, preciso de 2 juntas médicas e vamos ter que fazer a cirurgia. Fui lá, paguei 2 equipes de instrumentadoras, ali são 2 equipes, tive que pagar as 2. Chegou na hora da cirurgia, a cirurgia deveria durar de 5 a 6 horas. Com 2 horas e meia chega o médico e pergunta: quem que é o esposo da Adriane? Uma cirurgia de 5 a 6 horas, com 2 horas e meia o médico me aparece perguntando. Eu quase saí do corpo, sabe quando alguém sai do corpo? Fui eu. saí do corpo quase, eu não sabia se eu levantava a mão, mas naquela hora eu meio que fazia assim, ó, sou eu, levantei com medo. Aí quando ele deu um sorriso para mim, falou assim, ó, foi tudo bem, a cirurgia correu tudo bem, né? Não precisou cortar o intestino, consegui limpar tudo, deu tudo, você foi, graças a Deus, tudo bem. Escorreu a cirurgia, saiu do hospital, estava lá, e nós já com a promessa de ser duplamente abençoado, e começo de dezembro, essa baita luta aí, fomos lá à consulta com o médico, ela com alguns problemas e, assim, intestinais, e ela deve ser por causa da cirurgia, né? Cortou o intestino, mexeu no intestino, né? Não tinha cortado, mas tinha mexido, limpado. Ela foi para o médico, o doutor Sadi, oncologista, e ela falou assim, olha, eu acho que é por causa do intestino. Eu falei assim, não é por causa do intestino, porque eu não mexi no teu intestino. Quando eu abri você, não tinha nada no seu intestino. Não tinha nada. Dois exames. E o doutor Sadia abriu e disse que não tinha nada no intestino dela. No dia seguinte, a outra equipe de instrumentadora perguntando o número do meu Pix para devolver o meu dinheiro, porque eles foram acionados, foram lá, estavam lá e não precisaram mexer, porque em nenhum momento nós deixamos de confiar no Senhor. Pode aplaudir o Senhor, Ele é maravilhoso, não deixe de confiar. Sabe qual foi a palavra da Adri para o médico? Quando o doutor Sadi chegou e perguntou, está tudo bem com você? Está tranquila? Estou tranquila. Que Deus abençoe o Senhor. O doutor Sadi respondeu, amém. Quando ela respondeu amém, ela entendeu que ele esboçava fé também. E ela falou assim, o meu Jesus vai operar junto com o Senhor. Enquanto o doutor Sadi operava a questão ali do útero ovário, o meu Jesus já estava limpando o intestino, quando outro médico chegou, já não tinha mais nada, porque em nenhum momento deixamos de confiar no Senhor. Quer ser duplamente abençoado? Seja obediente, confie no Senhor. Terceiro ponto, chegou um momento da vida de Abraão, que ele teve que se despedir de Ló. Que ele teve que falar assim, ó, Ló, escolhe o lado que você quer ir, vai, eu vou para o outro lado. Porque as coisas não fluíam na vida de Abraão, não aconteciam como deveria. E Abraão entendeu que precisava se apartar de Ló. Se você quer ter um ano duplamente abençoado, tire da tua vida tudo que tem impedido a bênção do Senhor. Que nesse momento, durante um segundo, o Espírito Santo sonde o teu coração, te traga à memória que existe algo que está impedindo a bênção do Senhor na tua vida. Tome uma decisão e arranque da sua vida. E não deixe que nada venha roubar as promessas do Senhor sobre você nesse ano. Amém? Quem crê nisso, diga amém. Amém. A quarta atitude é ter atitude. Se não tem como nós queremos ter um ano duplamente abençoado e continuarmos tendo as mesmas atitudes. Abraão saiu. Ele saiu da sua tenda, ele teve uma atitude, ele foi em direção àquilo que o Senhor tinha para ele simplesmente foi, ele teve atitude. Se você quer ter um ano abençoado, tenha atitudes. Quais atitudes você precisa tomar hoje? Para ir em direção dessa promessa. Se você continuar com as mesmas atitudes, os resultados serão os mesmos. Pastor, eu preciso tomar uma atitude de orar mais. Alguns nem orar mais, é simplesmente orar, porque às vezes não ora. Eu preciso ler a palavra, eu preciso ser fiel nas finanças, eu preciso ter santidade. Quais atitudes você precisa tomar? Abraão simplesmente se viu o que diz lá no versículo 4, por isso eu peguei o início do versículo 4, diz assim, então Abraão saiu. Se fosse nessa linguagem que eu estou aqui agora falando para vocês, então Abraão teve atitude, tenha atitude. Repita comigo, eu vou ter atitudes nesse ano. O quinto, se esforce. Como eu falei, não é simplesmente um ano duplamente abençoado sem esforço. Quando nós imaginamos, Abraão saiu da sua tenda e da sua parentela e foi para a terra, eu imagino uma direção indo e só bênção e vai e chega, e ele sozinho, chegando, ei, cheguei na terra que manda leite e mel, não, lá essa é a terra de Moisés, não é a terra de Abraão, cheguei aqui no meu lugar abençoado, estou aqui no lugar da promessa, mas não, quando diz, sai da tua terra e da tua parentela, ele junta a barraca, desarma acampamento, pega a mulher, pega os servos, pega as crianças dos servos, pega os camelo, cavalo, bode, ovelha, cabra, tudo que ele tinha, e vai, e monta acampamento de novo, e vai, e volta, e sobe monte, e desce para todo lado, vai para o Egito, desce do Egito, sobe do Egito, esforço. Se você não se esforçar um pouquinho mais, nesse ano, se você não fizer algo a mais nesse ano, em todas as áreas da sua vida, o resultado vai ser o mesmo do ano passado. E você não viverá um ano duplamente abençoado. Então se esforce. O sexto ponto. Seja nesse ano um semeador. Tenha um coração semeador. A semeadura, a bênção tem a ver com aquilo que nós semeamos. Com os nossos recursos, com o nosso tempo, não é só dinheiro. Com o nosso tempo, com o nosso amor às pessoas, com o nosso amor à obra, com o nosso comprometimento. Olha o que diz lá em Gênesis 22, a partir do versículo 15, diz assim: então o Senhor bradou a Abraão pela segunda vez desde os céus e disse: por mim mesmo jurei. Sobre o que nós estamos lendo? Abraão semeando o seu filho, o filho da promessa, o único filho, aquilo que ele tinha de melhor. A pastora Dora acabou de falar sobre a melhor semeadura que existiu. Para Abraão, aquela era a maior de todas as semeaduras, e ele não rejeitou, ele não reteve para ele. E diz assim: por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizesse essa ação e não me negaste o teu filho, o teu único filho, que deveras te abençoarei grandissimamente, multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e como a areia que está na praia do mar. A tua descendência possuirá a porta dos teus inimigos, e em tua descendência serão benditas todas as nações da terra, porque você obedeceu a minha voz. Deus estava dizendo: eu não vou dar para você somente as bênçãos de Gênesis 12, mas como você foi fiel, como você teve um coração semeador, eu vou te abençoar duplamente, eu vou dar também as bênçãos lá de Gênesis 22, versículo 15. É isso que o Senhor faz conosco. São essas ações que Ele teve. E para finalizar, a última ação que Abraão teve: seja fiel. Se tem algo que chama a atenção de Deus, é uma pessoa fiel. E Abraão foi fiel em tudo. Tudo que o Senhor lhe ordenou, ele foi fiel. Se tem algo que agrada o coração de Deus, se tem algo que dá prazer a Deus abençoar, é uma pessoa fiel. Seja fiel nesse ano. Seja fiel a Deus. Seja fiel à tua igreja. Seja fiel ao teu líder de célula. Seja fiel aos teus pastores. Seja fiel ao teu Jesus, amém? Seja fiel a Ele. Se você seguir cada um desses passos, se você pegar, é uma receita simples, de um homem simples que teve atitudes, mas se você pegar cada uma dessas ações e você tomar essas atitudes nesse ano, eu tenho certeza que você chegará no final de 2024 e você pode dizer: eu sim fui duplamente abençoado. Fique em pé no seu lugar. Primeiro ponto: obedecer, confiar, tirar aquilo que impede a bênção, ter atitudes, se esforçar, ter um coração semeador e ser fiel em tudo. Esses são alguns pontos para você ter um ano duplamente abençoado. Quem entendeu essa palavra, recebe, diga amém. No que você está precisando ser fortalecido nesse ano? Existe algum desses pontos? Enquanto o louvor toca, eu quero que você feche os seus olhos e peça que o Senhor te fortaleça, para que as tuas atitudes sejam atitudes como as de Abraão, para que Deus possa falar ao teu coração e dizer que você será abençoado em todas as áreas da sua vida, que você será duplamente abençoado. Eu quero orar pedindo um fortalecimento do Senhor. Pai, eu oro nessa hora, Pai, pedindo um fortalecimento sobre a tua igreja, Pai. Pai, que cada um deles tenha um coração disposto, Senhor, a abençoar. Que cada um, Pai, deles, Senhor, indiferente das circunstâncias, das lutas, das dificuldades, que não deixem de confiar no Senhor plenamente, que não deixem de confiar em Ti de todo o coração. Pai, muitos têm sido talvez impedidos de viver as Tuas bênçãos. Arranca da vida deles aquilo que tem sido um impedimento, arranca da vida deles aquilo que tem talvez travado as Tuas bênçãos, trazendo impedimento, Senhor. Que eles tenham um fortalecimento para poder tirar isso de suas vidas. Que as atitudes que eles passem a ter a partir de agora sejam atitudes, Senhor, que vão de encontro às Tuas promessas, que vão de encontro àquilo que o Senhor tem de promessas sobre nossas vidas. Queremos aprender a nos esforçar, Senhor, para ir em direção àquilo que o Senhor tem. Queremos ter um coração fiel, um coração disposto a semear. Queremos ser fiel em todas as coisas, não em parte, Senhor, mas em tudo. Queremos ser fiel em tudo.
Aqui neste lugar, Tua presença é rei.